Queria me apresentar, meu nome é Nelson Fujimoto, eu sou secretário de inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Minha palestra vai ser sobre inovação, evidentemente, porque eu sou secretário de inovação do governo. E eu vou dividir a minha fala aqui com o Sandro. Queria chamar o Sandro para fazer parte aqui da mesa. Eu vou fazer uma primeira exposição sobre a política de inovação do governo federal, explicar um pouco o programa Inovativa Brasil, que é um programa focado em capacitação de empreendedores com negócio de alto impacto. Tá? E depois o Sandro vai entrar um pouquinho mais a fundo na questão do empreendedorismo. Tá? Bom, em relação à questão da política do governo focada em inovação, tá? A presidente Dilma lançou em 2011 o plano chamado Plano Brasil Maior. Esse plano, ele tem como meta fundamental, tá? Que a política industrial, ele foca numa política industrial e o foco principal dele está em inovação. Ou seja, a gente considera que a inovação é elemento central para a competitividade das empresas e a competitividade do Brasil. E sem ela a gente não vai atingir os patamares de sustentabilidade da economia. Então esse é um foco prioritário da política industrial brasileira. E temos uma meta muito importante, que eu vou explicar um pouco mais detalhada na frente, que é o aumento do investimento privado em P&D. Né? Essa é uma das metas que nós temos em relação à questão da inovação. Né? O aumento do valor agregado dos produtos brasileiros é fundamental. Sem incrementar a inovação, você não agrega valor, ou seja, mesmo exportando commodities, como a gente exporta na área agroindustrial, é preciso ter inovação. Né? Ou seja, cada vez mais os produtos em nível global sofrem uma competição em nível global. Então, você sempre tem que ter melhores produtos e novos produtos. Né? E nós temos, nessa área do agrobusiness, um exemplo muito claro. O Brasil é líder nessa área e é líder porque tem por trás um instituto de pesquisa que inova, que é a Embrapa, né, que é uma das melhores empresas de inovação ou de pesquisa do mundo nessa área agrícola. Né. Também um outro ponto importante é que nós, a partir desse foco, a gente tem colocado à disposição mais e mais recursos, tanto do BNDES quanto da FINEP, que são os dois principais órgãos financiadores da inovação no Brasil. Né? E estamos também trabalhando com regimes especiais, ou seja, a gente, por exemplo, atrelado à questão da desoneração do IPI do automóvel, nós temos um programa chamado Inovar Alto. Tá? Então, ele é um regime especial. Se a empresa, para ela ter aquele desconto do IPI, ela tem que comprovar a inovação. Tá? Então, a gente chama de um regime, né, que envolve desoneração fiscal com metas de desenvolvimento de interesse do Brasil. Então, isso foi até um programa muito feliz, porque nós estávamos tendo muito carro importado no Brasil e a gente baixou a alíquota do IPI e trouxemos também muitas montadoras para cá e algumas já estão trazendo para cá também os seus centros de engenharia. Né? Então, isso tem sido bastante importante. E a questão dos incentivos fiscais, que é um dos instrumentos, além do financiamento, que a gente usa para o funding dos projetos focados na área de inovação. Pode passar. Bom, nós temos aqui, por que a gente precisa de mais investimento privado na inovação? Né? Nós, ao longo de 10 anos, né, de 2000 a 2010, esse quadro mostra um investimento público em P&D. Em milhões. Né? Como vocês podem observar, o Brasil tem investido já mais de 4 vezes, aumentou em 4 vezes seu investimento em pesquisa e desenvolvimento. E essa aqui é a parte pública da questão, né? E no Brasil nós estamos numa fase que é preciso esse investimento, mas nós não temos na contrapartida um investimento igual do setor privado, ou seja, as nossas empresas, elas têm uma tradição de não inovação. A gente investe, mas não temos a contrapartida da inovação. É um modelo, uma economia que tem uma matriz produtiva muito diversificada e que se baseou na importação de tecnologia. Todo mundo sabe disso, né? Então, a gente produz muito pouca tecnologia, né? O governo tem investido em P&D para aumentar esse nível, mas ele não tem sido suficiente para a gente avançar na inovação de fato, né? Pode passar? Bom, e aí, como vinha falando, o Programa Brasil Maior, no ano passado, aliás, esse ano, foi lançado, então, um programa focado nessas cadeias de valor, né, com a ideia, então, de fomentar a cadeia produtiva e trazer mais valor agregado para essa cadeia produtiva. Então, nós estamos com um investimento, até 2014, de 33, praticamente, bilhões de reais nessas cadeias que envolvem a cadeia agropecuária, energia, petróleo, complexo de saúde, complexo aeroespacial, a área de tecnologia da informação, que é a maior parte do pessoal que está aqui nessa área, e também a área de sustentabilidade socioambiental, que vai ser lançada ainda no próximo mês. Então, um quadro importante, quer dizer, além do investimento em P&D, ou seja, investimento em centros de pesquisa, nós agora estamos focando os nossos instrumentos para apoiar cadeias produtivas importantes. Então, aqui vai gerar, com certeza, um foco de inovação. Pode passar? Bom, mas nós temos, então, uma evolução na área científica e tecnológica, temos uma ideia de que devemos focar na parte, digamos, das empresas, e trabalhamos com esse conceito de inovação, que é um pouco que a gente vai falar hoje aqui, né? O que é o empreendedorismo e como é que se trabalha com a ideia de empreendedorismo. Então, eu trouxe esse gráfico aqui, que é um gráfico, basicamente, como é que é o ciclo da inovação hoje, né? Na década de 50, esse ciclo de inovação partia da ciência e tecnologia, gerando novas tecnologias para gerar novas ideias, gerar novas necessidades e depois demandar para o mercado. Na década de 50, isso, na década de 70, isso se inverteu. Nós tivemos fortemente as demandas do mercado gerando necessidades, que, por sua vez, geravam ideias e, por sua vez, demandava da ciência e tecnologia novos produtos. Tá? E hoje isso é um sistema fechado, onde você não tem bem por onde começa, mas a gente sabe o que é necessário e fundamental ter. Ou seja, para ter inovação, nós precisamos ter nova tecnologia, nós precisamos gerar novas ideias, isso é fundamental. Nós temos as necessidades do mercado e, evidentemente, a partir da geração dessa ideia provinda ou do mercado ou da academia, nós geramos, então, um processo de desenvolvimento, manufatura e produção e o mercado de vendas. Então, a inovação, ela só se realiza, no final, no mercado de vendas. Ou seja, aquilo que é uma boa ideia só será inovação quando ela estiver para a sociedade, né? Ela ter virado ou um processo novo ou um produto novo. Então, isso é fundamental no conceito de inovação. Pode passar? Então, aqui eu trouxe um pouco a explicação do que é a inovação pela Lei 10.973, de 2004, que é a Lei de Inovação, né? O governo brasileiro tem uma Lei de Inovação, que é essa Lei 10.973, onde a gente entende que a inovação é a introdução de uma novidade ou aperfeiçoamento do ambiente produtivo ou social e que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Ou seja, aqui também tem uma ideia de que nem tudo que é inovação é uma ideia radical, tá? Mas a inovação no conceito de que também é possível ter uma inovação incremental. Por exemplo, a inovação da Apple tem as duas partes. Tem partes que são ideias novas e tem partes que são incrementais de outras ideias que foram aperfeiçoadas, né? Então, aqui a gente tem um conceito tanto de inovação radical ou disruptiva como inovação incremental. E, para explicar isso de uma melhor forma, né, é mais ou menos o seguinte, né, a pesquisa precisa de recursos para transformar em conhecimento e criar as competências necessárias para inovar. Tá? Agora, a inovação, de fato, ela tem um conhecimento, a criação de competência transformados em recurso. Tá? Então, esse é o caminho da inovação. A primeira parte é necessária para inovar, mas não suficiente. Né? A pesquisa é necessária para inovar, mas não suficiente. A pesquisa cria um processo de transbordamento que permite cada vez mais a gente ser inovador. Agora, ela sozinha não acontece. É necessário termos um mercado atuando nesse segmento. Pode passar? Bom, aí pensando um pouco nessa questão de como a gente promover a inovação no segmento privado, né, um dos outros elementos que é importante no conceito de inovação, não só olhar o mercado, ou que venha de uma necessidade do mercado, é também fundamental que a gente possa ter as condições de criar, fazer as novas ideias, as ideias importantes, novas ideias que podem virar novos grandes negócios, ter a possibilidade de fomentar esse tipo de coisa. Então, então aí nós criamos esse programa, que é o Programa Inovativa Brasil. O Programa Inovativa Brasil, ele foi pensado basicamente olhando, nós olhamos quase todos os parques tecnológicos e incubadoras, olhamos para um segmento totalmente novo da sociedade que não existia no Brasil, que são as empresas de Venture Capital, né, e Seed Money, e inclusive os de Capital Anjo, que ele vai explicar cada uma das coisas, que é a diferença de uma coisa da outra. Não vou perder meu tempo com isso, que ele vai explicar, mas a gente fez uma pesquisa ampla e chegamos ao seguinte resultado. O Brasil, os brasileiros, as startups brasileiras têm muito boas ideias, mas essas ideias não saem do que a gente chama de bancada. Ou seja, ela fica condicionada ou numa universidade, ou numa incubadora, ou uma grande ideia fica na cabeça de alguém, mas não consegue sair do papel. Né? O brasileiro é muito criativo, mas em termos de resultado, a gente não tem sido tão bom. Né? E aí nós criamos esse programa, que é um programa de capacitação para o empreendedorismo de alto impacto, ou seja, aquelas empreendedores com ideias, que boas ideias, né? Às vezes muito simples, que geram um grande negócio. Né? Então, isso é um modelo, basicamente, hoje, que é utilizado nos Estados Unidos, começou lá no Vale do Silício, tudo que vocês sabem do Steve Jobs, da Apple, só foi possível porque teve um cara parceiro dele que foi um venture capital, né? Um capital anjo. Né? Eu não lembro o nome do cara agora, mas, enfim, foi o primeiro sócio do Steve Jobs. Né? O Steve Jobs teve uma ideia, mas precisava do capital e da experiência de negócio para implementar. Né? E ele só conseguiu sair e levar essa ideia para frente a partir do momento que ele conseguiu arrumar um parceiro investidor, e não necessariamente parceiro investidor que pensasse só em explorar economicamente aquela ideia, mas, sem sombra de dúvida, ser o parceiro na gestão, né, de todo o processo da companhia. Então, isso nos Estados Unidos no Vale do Silício é uma prática muito comum, né, você ter vários capitais, venture capital, atrelado às universidades e a partir das novas ideias, investindo em novas ideias, enfim, e correndo risco junto com o empreendedor e etc. E aqui no Brasil, a gente conversando com vários desses stakeholders, nós chegamos à conclusão que nós precisamos ter um, ensinar o nosso pessoal que tem boas ideias a elaborar um projeto, um plano de negócio, né? Ou seja, a dificuldade de quase todo mundo para levar o seu projeto para frente é justamente colocar esse projeto no papel e convencer as pessoas que esse projeto é viável, né? Então, pensando nisso, nós criamos o programa Inovativa Brasil. Pode passar? Bem, então o programa Inovativa Brasil, a ideia é aumentar a quantidade e a qualidade de negócios inovadores de alto impacto. A partir do quê? A partir de uma democratização do conhecimento, utilizando então uma plataforma com conteúdo online que será gratuita e com uma metodologia específica para a elaboração de plano de negócio, né? O segundo ponto importante é que todos possam acessar em qualquer lugar, quando quiser. Quer dizer, hoje você não tem uma plataforma como essa rodando no Brasil, né? Você só consegue entrar nesse ambiente a partir de network, né? E como uma plataforma online, então ela vai possibilitar também uma interação entre o participante e o especialista, né? E para isso, o programa conta com a parceria da Endeavor, que está aqui a Bruna, do escritório regional aqui do Rio Grande do Sul, que é um parceiro do projeto. A Endeavor é uma entidade que faz monitoria de empresas iniciantes, de empresas que estão iniciando o seu negócio. E nós temos também nessa plataforma uma parceria com a McKinsey. A Endeavor tem com a McKinsey, que está trazendo uma metodologia nova nesse processo da plataforma online. E a ideia, então, é a partir dessa plataforma ministrar cursos, né, para empreendedores em um formato dinâmico, indo ao direto ao ponto, né? Estou meio enrolando aqui, tem que ir direto ao ponto, tá certo? O que, que vai fazer? Vai dizer para vocês, ó, essa grande ideia de vocês aqui vai dar certo se vocês souberem o que, que vocês querem. Não tem teoria para isso, tá? É o que, que é o teu produto, o que, que você quer fazer, tá? Pode passar para frente. Bom, a ideia também é trazer mais investimento para essas empresas nascentes, né? Então, as empresas, a ideia é preparar essas empresas para apresentar e negociar seus projetos de investimento, né? E aí, nós temos ali, contamos com vários agentes que operam no mercado, que podem ser parceiro da sua grande ideia. Nós temos ali os anjos, que nós estamos tendo nesse momento agora uma palestra sobre o que é o capital anjo, no mesmo horário. Era bom que ele estivesse aqui também, mas a Anjos do Brasil, o capital anjo é um capital muito presente nos Estados Unidos, muito dinâmico, tratam-se de pessoas que investem, são o teu parceiro no investimento, não são empresas, são pessoas, né? Por isso que são chamados de capital anjo, tá? E essas pessoas normalmente são CEOs, ex-empresários, enfim, são pessoas que entendem muito do negócio, do ambiente do business, né? Então, ao invés dos caras ficar apostando em cavalo, o cara aposta numa boa ideia, né? Então, é uma coisa boa. Parceiros nossos aí é o Criatec, do BNDES, enfim, né? Temos outros parceiros. Você mudou de slide? Não? Então, eu aqui viajei aqui. Ah, não, estava no primeiro, né? Anjo, aceleradoras, né? No caso, o Sandro está aqui para falar da parte das aceleradoras, o que são as aceleradoras e qual é o papel delas na alavancagem dessas novas ideias e novos negócios. Temos também o Corporate Venture, né? O Corporate Venture já é uma estrutura de empresa que investe em capital de risco, tá? Então, normalmente são volumes mais altos. Eu diria que no capital anjo e as aceleradoras estão na fase pré-competitiva, tá? Vão te ajudar na fase pré-competitiva, tá? Aí na fase e numa fase competitiva também. Quando estiver bastante maduro, provavelmente entra, você vai precisar de mais de capital para ganhar escalabilidade, e aí você vai precisar ter a parceria de um venture capital, né? Aí vocês vão me perguntar, porra, né, você está botando tudo isso aí, é capital privado, não sei o quê, mas é assim no mundo inteiro. O governo não dá dinheiro para a empresa, tá certo? O governo investe em projetos. Então, a nossa forma de apoiar é a partir de capacitação e para vocês entrarem nesse mundo, que é o mundo do network, da constituição de empresas de grande impacto. Ah, e os fundos, né, Seed Money, Venture Capital, né? Bom, outro papel é mais empresas capacitadas, então, para também concorrer aos programas públicos, né? O governo investe a partir do Criatec, do BNDES, esse ano serão 300 milhões, né, no Inovar Finep, Startup Brasil e também alguns fundos setoriais estaduais que também investem em capital semente e novas ideias. Então, também é uma capacitação para ter acesso a esse pessoal aí. Então, a gente trabalha também com os, vamos trabalhar com os critérios de classificação para esses programas, né? Isso é importante, né? Que é uma parte bastante focada do curso, né? E aí o final, que é a parte mais importante talvez, que é o networking, que esse curso e essa plataforma vai permitir, o acompanhamento a partir de mentores. No caso, o Sandro é um mentor já do programa, né? Então ele já vai entrar um pouco no aspecto mais da evolução do projeto, né? E também o contato com os investidores para entender como é que esse mercado funciona e como é que você pode tornar a sua grande ideia um grande negócio, né? Pode passar? Bom, então aqui a ideia é que é ajudar as empresas a crescerem sozinhas, evidentemente, né? Eu digo que aqui é um modelo um pouco diferente do modelo FINEP. Tem um modelo de negócio FINEP, né? Que a startup fica na incubadora e fica lá 2, 3, 4, 5 anos recebendo recurso da FINEP, mas não consegue ir para o mercado. Então, a ideia nossa é contribuir para essas empresas crescerem e crescerem sozinhas, né? E a ideia, então, é ter lá uma parte de mentoring, acesso à cadeia de valor de grandes empresas, né? E essa é uma outra coisa importante, que é o Corporate Venture, e a capacitação para acesso aos instrumentos governamentais. Então, era basicamente isso que eu queria falar. Será que tem mais outro slide? Vamos ver? Não. Então, era mais ou menos isso que eu tinha que falar, e me coloco à disposição para debate, depois da fala evidente do Sandro. E depois, às 16 horas, quem quiser saber mais como é que é detalhadamente esse programa Inovativa Brasil, o Samuca, que está aqui, vai falar sobre isso lá no stand do governo federal, que tem um mini anfiteatro ali, um auditóriozinho, que nós vamos explicar detalhadamente. Então, eu agradeço a todos, obrigado pela atenção, eu vou passar aqui a palavra para o Sandro. Obrigado.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Nelson, Samuel, Bruna, pelo convite aí para falar um pouquinho com vocês. Eu conheci, na verdade, esse programa Inovativo Brasil também há poucas semanas atrás, quando foi lançado oficialmente aqui no Estado pela Endeavor, e me apaixonei pelo programa. Achei um programa fantástico, que é algo que eu sempre imaginei que precisava ser feito, e fiquei muito satisfeito quando vi essa iniciativa do governo federal junto com a Endeavor trabalhando com esse programa. E vem bem ao encontro do que a gente está fazendo aí também nesse ambiente empreendedor do Estado, que eu vou falar um pouquinho. E, enfim, agora hoje me convidaram para falar um pouquinho então sobre desafio, né? Fatores de sucesso para empreendedorismo inovador. Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Então, por favor, vamos passar e até me apresentar rapidamente. Então, Meu nome é Sandro Cortesia, eu sou idealizador e diretor executivo da Venture, que é uma aceleradora que nós criamos aqui no estado há poucos meses, na verdade, no começo do ano a gente criou a Venture, é uma aceleradora com 12 sócios, onde a Venture, que é uma empresa também que eu sou sócio, é uma das sócias, mais 11 investidores que nos reunimos para também colaborar com esse ambiente de empreendedorismo aqui no estado. Eu tenho uma atuação também como docente da Unicinos, eu sou professor nas disciplinas de empreendedorismo e inovação. Fui professor do Henrique lá também, que é colaborador aqui da Endeavor. E estou muito envolvido com esse ambiente também de empreendedorismo no meio acadêmico, com as incubadoras, com os parques tecnológicos do estado, Tecnocinos, Tecnopuc, Valetec, enfim, todo esse ambiente que tem aí. E eu atuo também no final do ano passado como vice-presidente da Acespro, que é a entidade do setor de TI, que até é interessante, esses dias eu estava comentando com o pessoal da Acespro, o próprio nome, né, associação, a sigla dizia assim, Associação das Empresas de Processamento de Dados, o PRO ali é de processamento de dados. E a gente vê hoje processamento de dados já é coisa do passado. Então, a própria Acespro, o nome já mudou hoje, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, mas... às vezes ela está ultrapassada também na maneira de pensar, porque a evolução da TI é tão rápida que a própria Acespro talvez não tenha acompanhado essa evolução. E hoje em dia a gente está também com um trabalho dentro da Acespro para reformatar ela e trazer mais o empreendedorismo inovador para dentro do ambiente da entidade. Então até fica um convite para vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais, a gente está também trabalhando um pouquinho lá com isso. E também sou mentor aí da Endeavor, por quem eu fui convidado aí para participar e falar um pouquinho. E sou consultor de algumas outras entidades, aí, principalmente na parte de inovação, internacionalização, que eu tenho trabalhado muito com esse tema aí também. Bom, pode passar. Fatores de sucesso, né? A Luísa que me convidou, disse, pô, vamos falar um pouquinho sobre fatores de sucesso e empreendedorismo. Bom, é um grande desafio. E, na verdade, até eu coloquei ali uma receita de bolo, né? Infelizmente, eu não tenho essa receita de bolo para o empreendedorismo inovador ou para o sucesso do empreendedorismo, tá? Quem sabe, quem conseguir ter uma receita de bolo para isso, está brincando com Samuca, vai ficar multimilionário, né? Porque não é assim, não tem ainda, eu acho que ninguém descobriu uma receita para isso. O que existe são algumas dicas, algumas técnicas, alguns conhecimentos que podem e devem ser utilizados. Mas isso não significa que seguindo esses passos vai se garantir o sucesso. Longe disso. Infelizmente, ainda não temos isso. Mas tem algumas coisas que a gente sabe que tem que haver, porque senão... as chances de erro, as chances de dar errado são muito maiores. Então, empreender é arriscado, inovar é arriscado. Então, a gente tem que tentar seguir algumas coisas que o mercado já nos mostrou que funcionam melhor e é um pouquinho em cima disso que a gente vai falar, então. Então, longe de ser receita de bolo, mas algumas dicas é que a gente quer avançar. Bom, primeira questão, e muitas vezes a gente ainda tem o cacoete, eu sou consultor do Sebrae também, e se vocês hoje tiverem uma ideia de... um empreendimento inovador e forem procurar o Sebrae, muito provavelmente o Sebrae vai orientar vocês para fazer um plano de negócios. Da mesma forma que se for na própria universidade onde eu leciono, que é a Unicinos, ou na PUC aqui, ou várias outras, a maioria dos professores ainda a primeira orientação que vai ser, tem uma ideia de um negócio? Vamos fazer o plano de negócio. E cada vez mais a gente tem visto que não é esse o primeiro caminho. Então, até avançando aí, ainda não. Tá? Eu digo ainda não porque eu não estou dizendo com isso que não deva se fazer um plano de negócios. O plano de negócios deve ser feito, sim, mas não nesse estágio inicial, quando se tem uma ideia e quer começar um negócio. Esse é um paradigma que, de certa forma, está sendo quebrado, algo relativamente novo, a própria literatura sobre esse assunto que questiona o plano de negócios é coisa aí de... talvez 2, 3, 4 anos para trás, que começou a vir esse assunto mais à tona. E eu cada vez mais acredito que a linha é por aí. É muito cedo para se fazer um plano de negócios no início do empreendimento, porque a única certeza que a gente tem é que o plano que vai ser seguido, ou o dia a dia, não vai ser aquilo que está no plano. Tá? Por exemplo, nenhum plano de negócios resiste ao primeiro contato com o mercado. Então, plano de negócios, sim, mas num estágio um pouquinho mais lá na frente, quando estiver mais maduro essa ideia do negócio. Então, o que tem se trabalhado muito hoje, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é aí com o famoso Canvas. Tá? Que, na verdade, Canvas, até não é talvez o termo mais correto, porque Canvas seria um retrato, uma obra de arte, mas, na verdade, é Business Model Canvas, o nome correto dessa ferramenta, e hoje se abreviou e todo mundo chama de Canvas, e não vai ser eu que vou dizer que está errado. Então, é o Canvas mesmo. A própria HSM dessa semana saiu com uma matéria falando da popularidade que o Canvas está ganhando aí de norte a sul do Brasil e no mundo todo. Então, é uma ferramenta para pensar modelos de negócios, para se entender novos modelos, especialmente modelos de negócios inovadores, que está baseado nessa obra aí do Osterwalder, que foi um livro também bem bacana, que nós estamos aqui num fórum de software livre. Esse livro foi coescrito por 470 pessoas. Então, aí você já tem uma ideia de como ele é diferente. A própria proposta que está sendo oferecida é uma proposta de fazer a obra compartilhando, desde o início, a concepção desse livro. Então, não é à toa que ele tem ganhado destaque, tem sido usado como uma ferramenta aí para se pensar e se estruturar modelos de negócio nascente. Eu não vou, não é nosso propósito agora avançar nisso, não temos tempo para isso, mas só queria dar essa pincelada inicial. Hoje, quando a gente pensa num negócio inovador, um novo negócio, se começa pensando na estruturação do modelo de negócios. E aí vocês podem depois pegar mais informações de como se usa o Canvas ou o Business Model Generation para fazer isso. Tá? Mas basicamente é um modelo, um método de trabalho que visa identificar como a empresa cria, entrega e captura valor, como ela gera receita e como é que ela vai conseguir com isso sustentar o seu negócio, crescer e se desenvolver. Tá? Então, a ideia do talvez a grande diferença do modelo de negócios, da geração de modelos de negócios inovadores, comparando com o plano de negócios, é que o plano de negócios se gasta, às vezes, muito tempo, meses, fazendo estudos de mercado teóricos. E o Business Model Generation apregou que não, que tu tem que fazer o mínimo e ir para o mercado, testar no mercado, na verdade, validar tuas hipóteses no mercado. É o mercado que vai te dizer, na prática, se aquela tua ideia tem potencial ou não tem potencial. Não é um estudo de mercado de várias páginas, mostrando uma série de estatísticas que, na verdade, a gente sabe que é muito difícil de conseguir, que vão dizer qualquer coisa. Então, é um processo de experimentação, de teste e validação de hipóteses. É em cima disso hoje que está se trabalhando. E, na verdade, eles também não inventaram nada aqui. Eles começaram a observar que muitos empreendedores de sucesso faziam isso. Iam na prática, testavam, vinham com uma ideia de negócios e iam testando com o mercado e ajustando e adequando o seu negócio às respostas do mercado. Tá? Então, uma premissa básica hoje, quando a gente pensa em criar novos negócios, e aí, como eu trabalho, eu também, a minha origem é na área de TI, e eu vejo quantas vezes a gente começa o equívoco de criar uma solução sem saber qual é o problema que essa solução vai resolver. E eu garanto que aqui tem pessoas que já fizeram isso, de criar um software, gastar meses e meses de trabalho, para não dizer anos de trabalho, sem falar com o cliente. Daí, quando o software está pronto, tenta vender esse software e ninguém compra. E fica brabo com o cliente, porque o cliente não entendeu aquela proposta que ele está oferecendo. Tá? Eu garanto que tem gente que já passou por isso. Eu já passei por situações parecidas com essa. E essa é o maior desperdício que pode se ter. Investir tempo, dinheiro, tentar captar recursos para fazer alguma coisa sem falar com o mercado antes. A lógica é o contrário. Vamos fazer o mínimo viável, que aí até é uma outra teoria que vem aí do produto da startup enxuta, e desenvolver o produto mínimo viável, e tentar vender esse produto no mercado. E aí, com base nas respostas do mercado, vai se adaptando o produto e vai se criando algo que de fato o mercado quer. O investimento é muito mais baixo e a possibilidade de retorno é muito mais alto. Então, é em cima dessa lógica que tem se trabalhado. Então, é um problema que busca uma solução e não o contrário. E outra questão difícil é qual é o problema de fato. E aí também não podemos avançar muito agora, mas a lógica é identificar claramente o problema a ser resolvido não é tão trivial. Às vezes a gente acha que entende o problema. E quando vai para o mercado, vê que o problema não é bem aquilo. Um exemplo que se tem é o seguinte: quando alguém vai comprar um prego numa ferragem, o problema dele não é comprar o prego. O problema dele pode ser pendurar um quadro na parede. Ou, talvez, o problema dele é salvar o casamento, porque a mulher dele já está enchendo o saco, que faz meses que ele queria botar aquele quadro na parede e ele não ia lá para botar o tal do quadro. Então, o problema a ser resolvido não é comprar o prego, o problema é salvar o casamento. E não é fácil entender isso. Então, mudando isso para o nosso dia a dia, a gente tem que falar com o cliente, tem que entender o que o cliente, de fato, entende qual é a dor que ele está sentindo para a gente poder oferecer uma solução para essa dor. Isso não é trivial, isso a gente vai ter que experimentar, vai ter que ir para o mercado, tentar vender e ter a resposta do mercado para poder identificar qual é, de fato, o job to be done, a tarefa a ser resolvida. Bom, e aí, entendendo qual é o problema, qual é a tarefa, nós temos que criar uma solução para essa tarefa. E também, daí, também não é trivial, porque às vezes a nossa solução não é tão simples de ser criada. E aí tem uma coisa que eu acredito muito, é inovar nessa solução. O Nelson falou um pouquinho sobre inovação, como o governo hoje está preocupado também em incentivar a inovação. E as nossas empresas ainda, muitas vezes, buscam soluções tradicionais para os problemas existentes. Aí é uma crença minha, talvez, uma visão muito particular minha, eu acho que as empresas têm que ser mais inovadoras na oferta de soluções. Tá? E fugir do tradicional, pensar fora da caixa e oferecer algo de fato que agregue valor e que crie diferença. Porque se fizer o tradicional, esse tradicional vai ser muito facilmente copiado. Por mais que tu consiga resolver um problema, logo o concorrente te copia e tu perdeu a tua vantagem competitiva. Então, é conseguir pensar fora da caixa, usar novas tecnologias, usar novas ferramentas e inovar na oferta dessa solução para o mercado. E lembrando que inovação é diferente de invenção. Um pouquinho que foi falado pelo Nelson também, nós ainda temos, muitas vezes, aquela visão de que um laboratório de pesquisa e desenvolvimento está inovando. E ele não está muito... A maioria das vezes ele não está inovando, ele está inventando alguma coisa. Porque para aquele produto, aquele processo que ele desenvolveu, aquela nova tecnologia, de fato ser considerada uma inovação, ela tem que ir para o mercado e tem que ser aceita pelo mercado. Eu gosto muito do conceito de inovação que tem ali. Inovação é uma ideia implementada que traz resultado. Simples assim. Não é tão simples, na verdade, mas não basta ter uma ideia, tem que implementar ela e tem que conseguir que o mercado aceite e pague por ela para, de fato, isso gerar resultado e gerar uma inovação de fato. Então, a lógica é tirar fora o professor Pardal e fazer a atitude do empreendedor, que é o empreendedor que inova. Tá? Então, se a gente pegar a teoria, a gente vai ver que tem vários estudos que mostram, inclusive, o conceito de empreendedor é confundido com o conceito de inovador, que, no fundo, é a mesma coisa. E aí, como inovar? Tá? Onde tem oportunidades de inovar? Bom, provavelmente vocês têm muitas outras ideias e conhecimentos, bem mais do que eu aqui, para ter ideias de oportunidades de inovação. Eu trouxe só algumas aqui, que hoje são algumas tecnologias vinculadas à área de TI, que eu particularmente enxergo como grandes oportunidades para se inovar e fazer diferente e colocar o Brasil, talvez, num outro patamar competitivo. Então, por exemplo, agora essa questão dos connected cars, que o pessoal tem trabalhado, que é a internet entrando nos carros, os carros podendo baixar aplicativos no painel do carro. Isso aí tem um mundo a ser trabalhado, um mundo de inovações que podem ser desenvolvidas e são acessíveis para nós, desenvolvedores, que podem criar soluções criativas para esse ambiente. Também tem a tal da Internet of Things, ou Internet das Coisas, que é uma outra tendência muito forte, que hoje em dia todos nós estamos conectados. As redes sociais nos conectaram às pessoas, só que as coisas, os bens físicos, ainda não estão conectados. E é uma forte tendência e tem muita oportunidade de criar muita coisa com a internet das coisas, ou no momento que por exemplo, um eletrodoméstico conversar com outro e trocar informações entre si, o céu é o limite para a criatividade e soluções de problemas que hoje a gente não consegue resolver, mas com a nova tecnologia ou novas tecnologias que estão surgindo, a gente pode inovar, criar e fazer diferente, criar novas soluções. O Google Glass, que particularmente eu tenho minhas dúvidas se vai ser exatamente a Google que vai conseguir ganhar o mercado, capturar esse valor, porque, enfim, ela já está testando, botando no mercado, mas provavelmente deve ter uma série de outras empresas vendo os erros da Google e já criando produtos melhores que estão aperfeiçoando essa tecnologia. Enfim, não sou especialista especificamente nessa tecnologia, mas as coisas estão acontecendo. De um jeito ou de outro, isso vai criar um outro ambiente de interatividade, que é a questão da ubiquidade, de nós estarmos permanentemente conectados. Também tem um mundo de coisas para surgir e se desenvolver em cima disso. A automação residencial também ainda é cara, mas ela está caindo de preço e está surgindo uma série de opções, que daí também se vincula com a questão do Google Glass, se vincula com todas as outras tecnologias, no fundo é tudo uma coisa só, a internet das coisas, podendo também aí se criar a automação residencial e uma série de coisas que já existem e deve se popularizar. E eu trago de volta a questão do modelo de negócios, porque tudo isso são ideias que elas podem e devem passar por uma inovação no modelo de negócio. Não precisa, muitas vezes, se inovar no produto. pode-se inovar na forma de oferecer esse produto no mercado. E tem muitos exemplos de empresas que estão tendo sucesso enorme na inovação do modelo de negócios. Por favor. Bom, mas e agora? Então, a gente identificou um problema, tem uma proposta de solução, tem um modelo de negócios para experimentar, e agora? O que eu faço? Por favor. Tá? O que a gente faz? Bom, eu acredito muito na questão do empreendedor ter atitude. Tá? Para mim, a atitude é fundamental para qualquer empreendedor. É arregaçar as mangas e fazer acontecer. Isso que faz toda a diferença. É o que faz a diferença entre o professor Pardal e um Einstein, que realmente faz as coisas acontecerem. Tá? Então, nós até usamos esse lema aí na nossa atuação no dia a dia. Go hard or go home. Ou vamos para fazer as coisas acontecer com força, com vontade, ou vamos para casa, vamos descansar. Não dá para ficar no meio termo. Também tem uma questão, e isso gera uma interdependência entre... É importante, sim, pensar, planejar, mas não adianta só planejar, tem que agir. Não adianta ter uma intenção de fazer alguma coisa, tem que realizar aquela alguma coisa. Não adianta ter uma estratégia muito bem montada, tem que botar essa estratégia em campo e adaptar ela de acordo com as coisas que vão acontecendo ou as oportunidades que surgem no dia a dia. Então, é uma interdependência entre o pensar e o agir, entre o ter uma ideia e fazer ela acontecer. E aí, dentro disso também tem um outro conceito que é até difícil, quase um palavrão, né? Em português é serendipidade, ou em inglês serendipity, que provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, mas essa palavra às vezes é confundida com o acaso, com o acidente, mas não é. Tá? Ela tem uma tradução que ela diz é o acaso que acontece quando se está buscando algo. Então, não pode ser traduzido como acaso, até não existe uma tradução literal para isso, mas é... Tem que estar à luta, tem que estar buscando alguma coisa, mas tem que estar atento para o que está acontecendo ao lado. E às vezes, ou muitas vezes, a serendipidade acontece quando alguma coisa surge e ela salta os olhos e aquela oportunidade, aquilo que surgiu, é até melhor do que estava se buscando, que estava se procurando. Então, e isso o empreendedor tem que estar atento para essas oportunidades. Enfim, tem que trabalhar duro. Mas trabalhar duro nas coisas certas. Não adianta também achar que simplesmente, ok, vou lá baixar a cabeça agora e vou trabalhar e vai dar certo. Não, porque às vezes a maior ineficiência, o maior desperdício que tem é trabalhar muito nas coisas que nunca deveriam ser feitas. Então, também não é simples, também não é trivial entender o que deve ser descartado e qual o momento, que também a teoria nos traz, é de pivotar. Chega, olha, para aí, chega de fazer o que eu estou batendo a cabeça contra a parede, quem sabe eu tenho que mudar o meu caminho e... trabalhar duro em outra área, porque não adianta ficar simplesmente achando que o caminho é aquele e bater a cabeça. Então, essa trabalhar certo é mais importante, às vezes, até do que trabalhar duro. Outra dica aí para empreendedores que estão querendo fazer os seus negócios acontecer é convencer uma equipe, montar uma equipe. Não existe um empreendedor, eu não acredito no empreendedor sozinho que faça tudo acontecer sozinho. Tá? Se vocês, como potenciais empreendedores, não conseguirem convencer um amigo para ser um parceiro e fazer um negócio, muito dificilmente vocês vão conseguir convencer um cliente, ou menos ainda um investidor. Nós, na nossa aceleradora, nós estamos agora avaliando nossos projetos, e temos 70 e poucos projetos que a gente recebeu, e tem alguns que o empreendedor, a proposta está sendo apresentada por uma única pessoa. A gente já olha com desconfiança. Não descartamos a princípio, mas a gente vai olhar com muita desconfiança uma proposta que é apresentada só por um. Porque dificilmente uma pessoa sozinha vai conseguir implementar, executar e fazer acontecer aquele seu projeto. A ideia é tentar montar um time e um time complementar. Ninguém é perfeito, ninguém tem todas as habilidades possíveis. O Nelson comentou a questão do Steve Jobs. Ele era um cara de marketing, ele tinha o Wozniak, que era o cara técnico, e ele buscou, era o Steve McCullough, que era o investidor, que junto formou um tripé que deu sustentação para a Apple. Então, todos os negócios precisam aí de um tripé ou, no mínimo, duas pessoas complementares. Bom, quase fechando aqui, existem recursos. Tá? O Nelson também mostrou algumas linhas de recursos do próprio governo federal. Existem, e eu sempre ouvi essa máxima, dinheiro tem, o que faltam são bons projetos, o que faltam são boas ideias. E cada vez mais eu estou convencido disso. A nossa aceleradora, nós estamos com 11 sócios que estão me cobrando onde é que estão os projetos, onde é que estão as oportunidades. Eles querem investir, eles estão sedentos por investir. Claro que eles não vão jogar dinheiro fora. Eles querem investir em bons projetos, em bons empreendedores, em boas ideias. Mas tem. Tá? Não, posso garantir para vocês que recurso existe. tanto de investidores anjo, de aceleradoras como a nossa, existem outras agora, junto com nós, tem mais duas aceleradoras que foram lançadas aqui no Estado, e nós não somos concorrentes, eu não enxergo ninguém como concorrente, acho que a gente é parceiro, porque tem espaço, nós não temos condições de acelerar muitas startups ao mesmo tempo, então a gente tem que colaborar, compartilhar conhecimentos. Tem fundos de investimento, daí já nessa linha de venture capital e outros fundos, eu não vou poder entrar muito em detalhe agora pela questão de tempo, deixar um espacinho para perguntas. E tem a subvenção econômica, que é recurso do governo, que já existe há algum tempo e continua existindo. Tem editais, nesse ano o governo já lançou, aí, se eu não estou enganado, uns 10 editais, okay, a maior parte para empresas de maior porte, mas teve o recurso do Startup Brasil, que foram 200 mil para empresas nascentes, que é recurso público. Tem o Tecnova, que é o edital da FINEP, que deve estar sendo lançado nas próximas, sei lá, 2 ou 3 meses, que vai estar aí no mercado como oportunidade também. Enfim, recursos tem. Tá? O que precisa, avançando então, é bons empreendedores e bons projetos. Eu diria ainda, melhor, mais bons empreendedores do que bons projetos. Porque de nada adianta um ótimo projeto se o empreendedor for fraco. Eu posso hoje assegurar, que a gente tem conversado com muita gente aí, o pessoal, os investidores estão mais preocupados no empreendedor do que no projeto. Porque o projeto se adapta, o projeto a gente experimenta, muda, ajusta. Agora o empreendedor é ele. E aí também, só para complementar, não existe o empreendedor, aquela figura, eu não concordo muito com a figura do empreendedor guerreiro, aquele que nasceu pronto. Eu acho que o empreendedor, existe diversos perfis de empreendedores, esse dia eu estava lendo até um livro que mostrava 9 diferentes perfis de empreendedores, e um deles é o empreendedor guerreiro, aquele cara que vai, que faz, que tem autonomia, etc. e tal. Mas tem outros que são empreendedores intelectuais, empreendedores de outros perfis, que se souberem se complementar, podem ter o resultado. A questão é se capacitar e buscar as informações que não tem. Então, nesse sentido, voltando daí para a questão que o Nelson trouxe, e todo, a gente tá, é o motivo principal que a gente está falando hoje aqui, o Inovativa Brasil, eu entendo que é um programa que vem nesse sentido, vem ao encontro dessa carência que existe hoje, que é, de fato, trazer mais conhecimento de como empreender, como buscar esses recursos, como se apresentar para os investidores, etc., etc., etc. Tá, então, eu acho que é bem importante e vem complementar isso aqui. Só para fechar, então, algumas referências que eu sugiro, que, para o meu ponto de vista, são leituras básicas de qualquer empreendedor. Tá? É o livro do Business Model Generation, tá? Tem que ser lido. É o livro do Startup Enxuta, que traz essa nova abordagem de experimentar, e ele é complementar, totalmente complementar ao Business Model Generation. E tem esse livro que eu tive acesso no final do ano passado, que é um livro organizado pelo Ney Grando e co-escrito por 20 e poucos empreendedores e especialistas em inovação aqui no Brasil, alguns deles, vários deles mentores da Endeavor também, que fala sobre como criar startups de base tecnológica no Brasil. Então, é um livro bem adaptado para a realidade brasileira, ao empreendedor brasileiro. Muito bem escrito, muito bacana esse livro, recomendo fortemente que todos leiam. Tá? Não ganho royalty por nenhum deles, fiquem tranquilos, é que realmente são bons livros que vale a pena serem lidos. Tá? Acho que eu me estendi um pouquinho demais, mas agradeço e estamos à disposição, tem alguns minutinhos ainda para esclarecer eventuais dúvidas. Obrigado.
Obrigado, Sandro. Nós temos 10 minutos que a gente reservou aí para poder responder questões e alguma pergunta, algum esclarecimento ou até observação, né? E aí a gente então está abrindo esses 10 minutos, são 10 para as 4, a gente está abrindo esses 10 minutos para o plenário, o público. Alguém, por acaso, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, por favor, levante o braço. E... ninguém... tá, tem uma... eu vou pedir para o Samuel, será... ou alguém... ah, você está com o microfone aí? Não, então leva para nós lá.
Boa tarde, meu nome é Ana Paula, chego um pouco atrasada, mas deu para pegar muita coisa. Eu tenho uma startup de desenvolvimento de software e quando a gente vai pensar algum produto, sempre tem uma dúvida muito grande sobre como a gente vai verificar nossa fatia de mercado, então como saber o público-alvo. A minha startup desenvolve aplicativos, né? E hoje tenho muita dificuldade em encontrar dados sobre quantos usuários nós poderíamos ter ou alguma coisa assim. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês recomendariam para... O que, é que vocês recomendariam para saber melhor qual seria o meu público-alvo, então a perspectiva de usuários para esse tipo de cenário?
Não, a pergunta é para você, né? Eu...
Bom, de certa forma eu falei um pouquinho ali, eu acho que eu passei rápido, mas vamos de novo então. Eu acredito que o modelo hoje é experimentar o mercado. Tu tem uma ideia, tu tem que criar um conjunto de hipóteses e validar essas tuas hipóteses no mercado. E fazer isso o mais rápido possível, com o menor investimento de tempo e dinheiro possível. Ou seja, claro, tudo depende do que é, por exemplo, a solução que tu está propondo, qual é o aplicativo que tu está propondo. Mas, seguindo a linha ali do Startup Enxuta, hoje se defende que tu tem que criar o produto mínimo viável. E esse produto mínimo viável depende do caso a caso, o que é, o que é o mínimo viável. Mas é um produto suficientemente desenvolvido para mostrar para o mercado e, principalmente, com a visão de colher informações de aceitação do mercado sobre esse teu produto. Tá? Então, ele não precisa ter N funcionalidades que atendam todo o escopo que vocês estão pensando para o produto que vocês estão desenvolvendo, mas fazer o mínimo mínimo para testar e colocar no mercado. Então, a lógica é, monta um modelo de negócios, tenta identificar um primeiro protótipo de modelo de negócio, ou seja, identifica qual é um primeiro problema que vocês querem resolver para um determinado segmento de cliente que vocês querem resolver, monta um conjunto de hipóteses e vão para o mercado testar, tá? Rapidamente, quanto mais rápido, melhor. E com o feedback do mercado, vocês vão olhando se aquela linha, aquelas hipóteses que vocês têm são corretas, são verdadeiras, dá para continuar investindo naquilo, ou vocês têm que mudar o rumo, têm que buscar um outro caminho, porque o mercado não aceitou aquilo que vocês estão propondo. Assim, eu sei que eu estou sendo simplista, não é tão simples assim, mas a lógica é mais ou menos essa. É fazer o mínimo possível, botar no mercado e pivotar, reorganizar, redefinir o teu objetivo, o teu produto, o teu modelo de negócios com o feedback do mercado. Não sei se deu para... Qualquer coisa a gente conversa depois, eu posso dar alguns detalhes a mais. Esses livros, tanto Startup Chuta quanto Business Model Generation, seguem muito nessa linha. Quem mais?
Walker. Walker Massa, do nosso coworking. Normalmente, o empreendedor, quando ele pensa a ideia dele, ele parte de uma premissa que ele se apaixona por aquilo que ele está imaginando. E, normalmente, o que a gente percebe é que ele, por estar apaixonado, ele defende com unhas e dentes para que a ideia, de fato, tenha veracidade, né? E é legal quando esses empreendedores, eles coletivamente discutem essa ideia. Então, obviamente, enquanto coworker que sou, queria saber qual é a visão que as aceleradoras e os fundos, enfim, estão tendo sobre os coletivos, os coworkings e o papel dele nesse processo empreendedor.
Não, eu queria. Por favor. Eu não sei se vai ter outra pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente já faz de. Já responde tudo de uma vez, porque é por causa do tempo, né? Acho que mais duas perguntas, né? Além da.
Até mesmo por causa do tempo, vou ser bem direto na questão. Sobre a lei do bem, pode ser um meio de. Como funciona? Assim, bem por cima, porque eu também sei super superficialmente. Como funciona a lei do bem, se ela pode se encaixar com um modo de acelerar um projeto inovador ou se não é viável usar pela linha da lei do bem?
Tá, tem duas questões, tem mais alguém?
Poderia representar? Bom, gente, eu para responder talvez a moça lá que fez a pergunta, também ajudar um pouquinho a pensar. Eu ontem tive contato com o professor José Vicente, que é o diretor do ILEA, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, e ele me apresentou esse site aqui, que eu achei sensacional, que é uma ótima ideia, tá? E que virou um produto, não sei se tem valor ainda, mas esse é um site que aproveitou uma janela de oportunidade, tá certo? Que foi as manifestações populares que ocorreram nas últimas semanas no Brasil. Então você pode ir na barrinha embaixo ali, verde, leva lá para o canto esquerdo. Bem, quando o movimento começou, veja bem, isso aqui é um site de busca, que é um robozinho que vai fazer um site, ele faz uma busca em todos os sites das redes sociais, Facebook, Twitter. Então ele vai buscar as palavras, as principais palavras que eles selecionaram, que estão lá em cima, eles selecionaram por direito, por economia, por liberdade individual, Copa no Mundo e política. Tá? Agora é interessante, lá quando o movimento começou, isso aqui é atualizado a cada uma hora, tá certo? Então é um robozinho que busca e disponibiliza no site. Então, quando eles começaram a registrar isso, a questão do preço das passagens era o ponto focal das redes sociais na mobilização, sobretudo da juventude, que deram início às caminhadas e às manifestações. Pode ir até mais ou menos o meio? Não, o meio da barrinha. Bom, aí o tema já mudou, não é mais, ou seja, o que era saúde, veja, teve um movimento sobre o que era transporte, cresceu lá mais outros elementos que dizem respeito à política pública, né? Educação, saúde, governo Dilma, PEC 37, democracia, ou seja, a partir daquela reivindicação que era o preço da passagem, se ampliou muito. Agora, isso aqui é mais ou menos o que todo mundo achava que aconteceu, e aqui está a prova. Eles mediram isso através desse site. Aí você pode ir um pouquinho mais para frente? Isso foi dia 25/6, vai indo. PEC 37, pode ir. Aí, por aí está bom. Bom, e aí, mais uma vez, aparece no centro das atenções do governo Dilma, que anunciou, então, a questão da reforma política, o plebiscito e assim por diante. Então, o tema dominante, governo Dilma. Agora, você pode ir lá no final? E mais no final? Não, volta mais um pouquinho. Volta. Volta. E aí, veja bem, todo mundo lembra que é da passagem, foi para a reforma política e agora a discussão está lá, né? Direitos dos homossexuais e a questão do Marco Feliciano, que inclusive retirou o projeto de lei. Então, eu trouxe isso aqui como um exemplo de inovação na área social, né? Como exemplo de como a TI, a questão do investimento em software e redes sociais, ele dá uma alta solução no processo, né? Como exemplo de uma boa ideia. E não sei se isso tem valor do mercado, provavelmente vai ter, né? Mas trouxe mais como exemplo aí que eu achei muito interessante essa indagação. Eu queria só contribuir com esse pequeno exemplo aí que eu achei muito interessante.
Bom, eu acho que o nosso tempo esgotou, né? Já recebemos o recado aqui. Eu só responder rapidamente então, o questionamento aí do Walker e do colega aqui. O Walker, parceiro nosso aí em várias iniciativas no espaço do coworking, que ele tem aí na nosso coworking, lá no Shopping Total. Eu acredito muito nesse espaço de colaboração. E aqui nós estamos num espaço de colaboração. Então, o Fórum Software Livre é um exemplo real disso. E para mim, os espaços de coworking também. Então, ambos são espaços que fomentam o empreendedorismo. Eu acho, tanto é que nós temos conversado em cima disso. E eu acho que é uma oportunidade para quem ainda não conhece, uma oportunidade de interagir. E aquilo que eu falei, montar sua equipe, pode ser um bom momento, uma boa oportunidade de montar sua equipe lá num espaço desses ou aqui e trocar sua ideia, mostrar sua ideia e tentar vender ela para os seus colegas e, com isso, montar uma startup e ir em frente. Rapidamente também, a questão da Lei do Bem. Eu conheço a aplicação da Lei do Bem, a aplicação dela para empresas de médio, de porte um pouco maior, né? De médio, grande porte, porque ela tem uma restrição que a empresa, para se beneficiar da Lei do Bem, ela tem que ser tributada pelo lucro real. e dificilmente vocês vão encontrar uma micro pequena empresa sendo tributada pelo lucro real. Então, ela deixa de se aproveitar dos benefícios da lei do bem. O que pode acontecer de uma startup é ela poder se emparcerar com uma empresa de médio e grande porte que tem os benefícios da lei do bem e precisa alocar parte desses recursos em P&D. Isso acontece. Eu conheço, inclusive, algumas empresas que têm esse problema. Ela tem um compromisso de investir, se não me engano, 5% do faturamento dela em P&D, e ela, às vezes, não tem internamente esse P&D, e ela pode, daí, talvez, investir numa startup para desenvolver o P&D. Então, essa possibilidade existe, tem que ser articulada, atender os requisitos da lei, mas é possível. Vocês querem?
Não, é isso mesmo. A lei do bem, você pode aplicar, você pode abater os custos de inovação de pesquisador, outras empresas menores, né? Isso é possível pela lei do bem, né? Mas a lei do bem a gente ficaria mais 4 horas aqui para falar dela. Eu queria agradecer então, porque o nosso tempo já chegou ao final. Eu vou reforçar então, quem quiser continuar esta conversa e saber mais em detalhes do programa Inovativa Brasil, então lá no espaço do governo federal, nós temos um mini auditório, e o Samuca vai apresentar com detalhes lá o programa, junto com a Bruna da Endeavor. Então, eu queria mais uma vez agradecer, muito obrigado a todos pela presença, atenção, e estamos à disposição naquele outro espaço para uma conversa mais detalhada. Muito obrigado.